Queridíssimos ouvintes do Expatria, há quanto tempo não nos falamos? São meses. Eu nunca passei tanto tempo assim sem lançar uma nova temporada. E existem motivos bons e motivos ruins por isso ter acontecido. Agora, nesse pequeno episódio aqui, nós vamos conversar sobre isso. Motivo bom é que, como eu andei compartilhando nas mídias sociais, eu consegui um sponsor. Hoje o Expatria oficialmente conta com o patrocínio da Envision. Muito obrigado ao pessoal da Envision. Eu acho que é a primeira tentativa deles de apoiar um projeto fora dos Estados Unidos. Então eu estou super orgulhoso. É o meu parceiraço lá dentro, o Jardel de Andrade, que me ajudou a conseguir fechar todas as conexões para fazer com que isso acontecesse. E esse patrocínio vai praticamente ajudar o Expatria a ficar um pouquinho mais profissional. O que é um pouquinho mais profissional? Eu vou ter um editor profissional trabalhando nos episódios que vocês vão ouvir. E eu vou também usar parte desse investimento que eles estão fazendo para colocar o site que eu vou usar como suporte para essa próxima temporada. Porque vai ser um pouquinho diferente como eu vou explicar para vocês agora. É importante salientar também que todas as entrevistas que eu fiz, com exceção de uma, foram gravadas anteriormente a essa doideira que está acontecendo agora do coronavírus. Ou seja, todas as conversas que eu tive foi quando a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Ou seja, meses e meses atrás, tá? Então, isso para vocês terem ideia de quanto tempo que esse projeto está no forno. É porque, como eu sempre praticamente compartilhei com vocês, achar a agenda certa, fazer com que as coisas se casem, teve o final do ano no meio, então teve férias do pessoal no meio. Então, entre você ter a ideia da temporada, conseguir fazer o filtro das pessoas que você quer conversar, entrar em contato, ter resposta positiva ou negativa, que eu não tive resposta positiva de todo mundo, e daí conseguir arranjar, né, no meio de férias e no meio das coisas da vida, né, que acontece, uma data que dê para sentar e conversar, passa muita água embaixo da ponte. A única conversa que eu gravei depois, ou seja, na época, né, do isolamento social, foi com a Juliana Constantino. A gente até comenta no final da entrevista um pouquinho sobre essa situação. Já praticamente quando eu tinha terminado a última temporada, eu comecei a pensar no que eu posso gravar agora para a próxima. Eu sempre tento colocar tópicos, né, nessas temporadas que eu lanço. Até porque, falando bem honestamente com vocês, é difícil você achar conteúdo para falar sobre design. O que acontece geralmente, e vocês já devem ter percebido isso, porque até eu já percebi, as entrevistas que eu faço, praticamente os pedaços iniciais dessas entrevistas, elas são muito parecidas entre si. São parecidas por quê? Porque é importante eu entender o histórico da pessoa, né, e vocês entenderem o histórico da pessoa entrevistada. Mas acaba que, se você colocar os episódios juntos, fica tudo muito parecido. E você tentar sair dessa mesmice é meio complicado na área de design, porque chega uma hora que você meio que se vê sem assunto para falar. Principalmente se você quer evitar, que é o meu caso, de falar sobre, sei lá, entrar em detalhes de ferramenta de design, de processos, de metodologia. Esse tipo de discussão eu acho que tem bastante já online, em outros canais e outros tipos de mídia. Não tem por que a gente gastar mais tempo aqui falando sobre isso. Então, quando eu comecei a pensar na nova temporada, eu tentei pensar em algo que fosse um pouco mais didático, digamos assim. Que não fosse nada, claro, relacionado a curso, né? Como a maioria dos ouvintes da Expatria hoje em dia são pessoas que estão no começo, no meio de carreira, eu pensei, pô, que tal se a gente desse uma percorrida na história do design digital dentro do Brasil? Quanto seria interessante entender como é que foi lá no começo, né? As coisas engraçadas que aconteciam no começo dessa loucura que era a internet, quando saiu toda essa história de acesso à rede, e depois, mais tarde, acesso à rede pelo telefone, que revolucionou o jeito que a gente fazia design. Então tem muita historinha ali no meio que foram interessantes e que muita gente que está escutando agora eu aqui falar provavelmente não sabe, não tem nem ideia. Parece, né, que em teoria são 50 anos que se passaram, mas na verdade são 15, 20 anos que se passaram. Não é muito tempo assim, não. Então, qual que é a ideia? A ideia foi manter a estrutura de entrevistas, né, porque eu preciso conversar com pessoas para ter esse histórico. Só que eu vou pegar essas entrevistas e vou usar intervenções dos convidados no meio de uma timeline. Então, os dois primeiros episódios, sem contar esse aqui, a gente vai percorrer essa história da internet no Brasil. Começando lá pelos anos 90, o episódio seguinte praticamente cobre dos anos 90 aos anos 2000, e depois o outro episódio vai cobrir do 2000 até praticamente os dias de hoje. Então, nesses dois episódios, a gente vai dar uma analisada geral do que aconteceu desde então, desde que a internet foi lançada, quando que ela apareceu no Brasil, como é que ela apareceu. E com a ajuda desses convidados, a gente vai entender melhor como é que eram as coisas nessas épocas, né? Então, a gente fala, por exemplo, de quando apareceu os primeiros jornais online com a Luciana Alencar. A gente fala da dificuldade que era para colocar uma foto online, por exemplo. A gente fala de quando apareceu o iPhone. A gente fala de quando estourou a bolha. Vários convidados, pessoas grandíssimas da história do design brasileiro que hoje estão mais ativas do que nunca, mas já são dinossauros da nossa área. Eu vou começar aqui a dar uma lida na lista, porque a lista é maravilhosa. Então, assim, nós teremos intervenções de pessoas e entrevistas completas de outras pessoas, ok? Eu conversei com o Felipe Memória, que é o fundador da Work & Co. Eu conversei com o Vitor Lourenço, que foi o primeiro designer dentro da Twitter. Conversei com o Guilherme Neumann, todo mundo conhece o Guilherme Neumann, foi Head Design da Nubank. Com o Érico Fileno, que é Head Design da Visa, hoje dentro do Brasil. Conversei com o grandíssimo André Matarazzo, que hoje vive na Europa. Ele foi fundador da Gringo aí no Brasil, que também deu uma chacoalhada no mercado brasileiro na época. Conversei com a Juliana Constantino, que hoje é diretora criativa dentro do Instagram, aqui na Califórnia. Conversei com a Cláudia Mardegan, que eu já tinha entrevistado, então ela vai participar com intervenções. Com a Bárbara Vilar, Head Design da Natura. Com a Luciana Alencar, como falei antes, que é gerente de design no Valor Econômico. Tem intervenção do Fabrício Teixeira, da conversa que eu tive com ele. E também uma intervenção do Fábio Sasso, também numa conversa que eu tive com ele, onde ele explica a origem do abduzido, praticamente. Então, assim, ficou super legal. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês apreciem a edição nova. Eu espero que vocês apreciem o contexto novo do projeto. Eu acredito que agora com essa parceria da Envision a gente consiga trazer o podcast sobre design brasileiro num outro nível. Não sei se isso vai acontecer ou não, eu vou deixando a vida me levar, digamos assim. Vocês sabem que o Expatria desde o começo tem esse tom meio amador e eu acho que eu não quero mais perder esse tom meio amador do Expatria. Eu acho que isso faz parte agora da identidade desse produto, eu quero que isso aconteça, que isso continue. Vocês já sabem como vocês podem me contatar. Eu sou mais ativo no LinkedIn, no Twitter, tem a página do Facebook do projeto, é só você procurar lá Expatria, eu costumo colocar as atualizações dos capítulos lá. Mas a coisa mais certa que você pode fazer para ser atualizado quando sai capítulo novo, episódio novo, é você usar lá a plataforma que você usa. Por exemplo, se você escuta pelo Spotify, siga o projeto, porque assim você é notificado quando tem um episódio novo. Se você segue pelo iTunes, faça o subscribe e por aí vai, independente da plataforma que você usa, tá? O Expatria, como vocês também já sabem, está em praticamente todas as plataformas. Fica aqui, para terminar esse episódio curto de introdução, aquele pedido básico para você deixar uma avaliação na plataforma que você usa. Se possível, coloca um comentário para ajudar a difundir o projeto. Compartilhe com amigos, coloca no teu Twitter, no teu Facebook, onde que você esteja. Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais a gente consegue atingir o mercado brasileiro e fazer com que as pessoas cresçam. Beleza? Então, antes de fechar esse primeiro episódio, eu deixo aqui a primeira mensagem do nosso sponsor da Envision. Na situação atual que nós estamos vivendo hoje, né, como eu falei para vocês, gravando durante esse período de pandemia, o trabalho remoto não é mais uma opção, e sim uma necessidade para muita gente. Colaboração e inclusão, não somente a nível de equipes, squads, mas também a nível de organização, com uma plataforma que cobre todos os aspectos do projeto, vira uma coisa essencial. Para todos nós aqui, a Envision é conhecida mais como uma ferramenta de prototipagem, mas hoje em dia a Envision vai muito além do que isso. A Envision é uma plataforma, possui diversas ferramentas, que vai ajudar a tua equipe de design e desenvolvimento desde o processo de brainstorm até o handoff para os desenvolvedores. E fique ligados porque nos próximos capítulos e episódios nós vamos começar a cobrir as ferramentas da Envision para você entender um pouquinho mais sobre elas. Ok? Agora sim, me despeço. Até o próximo episódio. Abração para todo mundo.